Que é retraduzida na Rádio Observador. Vamos analisar a imprensa russa, um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro, feito em colaboração com a Larissa Tovmazian, natural da Rússia. Miguel, boa tarde.
Boa tarde.
Para começar, Putin diz que a vitória da Rússia é inevitável.
A vitória é inevitável. A vitória russa é inevitável. Baseia-se na unidade do povo russo, no heroísmo dos combatentes, da operação especial e no trabalho da indústria da defesa. Frase de Vladimir Putin. Foi afirmado isto hoje por Vladimir Putin durante uma conversa com os trabalhadores da fábrica de Obukhov. O presidente da Rússia observou que a indústria da defesa produz anualmente tantos mísseis de defesa aérea quanto todos os outros fabricantes do mundo, e já vamos detalhar isto mais à frente. Para além disto, Putin apontou uma série de termos que, segundo ele, inspiram confiança na vitória da Rússia. Ora, Putin diz que, em termos de resultado final e da vitória, que é inevitável, há várias coisas que não desapareceram e que estão no cerne da nossa vitória. Esta é a unidade e a coesão do povo russo e, em geral, do povo russo a nível multinacional. A coragem e o heroísmo dos nossos soldados no âmbito da Operação Militar Especial e na linha da frente. E, claro, o trabalho do complexo militar industrial. Pontos em que Vladimir Putin aponta como já garantidos para a vitória e, de uma forma geral, a garantir que a vitória da Rússia, num plano completamente geral, é uma vitória inevitável.
Miguel, e como referiste, Putin disse que a Rússia produz anualmente tantos mísseis como o resto do mundo.
Sim, e quis detalhar, num caso concreto, com aquele que é o grande rival da Rússia, os Estados Unidos da América, claro. Diz Putin que a Rússia produz anualmente 3 vezes mais mísseis antiaéreos do que, por exemplo, os Estados Unidos da América. Em geral, diz Putin, a indústria da defesa doméstica produz aproximadamente a mesma quantidade de munições, ou seja, de mísseis antiaéreos, e é disto que estamos a falar, produz tantos a Rússia quanto o resto do mundo todo junto. Isto é o que diz Vladimir Putin durante esta visita à fábrica de Obukhov, em São Petersburgo. Putin quis, claro, mostrar a força da Rússia e motivar os trabalhadores a seguirem as linhas estratégicas definidas pelo Kremlin, que, na verdade, quer alargar a capacidade de produção de armamento.
Sergei Lavrov também falou numa longa conferência de imprensa de quase 3 horas.
Sim, falou, é uma conferência anual. Putin também costuma ter uma conferência anual que foi cancelada. É sempre em dezembro, falámos isso aqui na Guerra Traduzida, essa conferência de imprensa foi cancelada. Lavrov deu a conferência de imprensa, quase 3 horas. Ele falou sobre os objetivos da operação especial na Ucrânia, falou sobre os países que são amigos de Moscovo, falou sobre os planos que os Estados Unidos estão a traçar para manter o domínio mundial. Estamos, claro, Lavrov, a falar do ministro das Relações Exteriores, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Ora, sobre a guerra entre o Ocidente e a Rússia, Lavrov diz que os parceiros ocidentais mentem quando dizem que não estão em guerra com a Rússia, mas apenas ajudam a Ucrânia a restaurar a integridade territorial. O ministro acredita que os Estados Unidos arriscaram muito. Em particular, diz Lavrov, mudaram para métodos ilegítimos de dominação e destruíram mecanismos como o livre mercado e a inviolabilidade da propriedade privada. Sobre a operação especial, claro, a Rússia continua a falar em operação especial, a luta na Ucrânia foi uma resposta à guerra híbrida desencadeada pelo Ocidente contra a Rússia. Isto é o que diz Lavrov. Os objetivos são determinados pelos interesses fundamentais de Moscovo. Ele diz, na Ucrânia, como em qualquer outro território que faz fronteira com a Rússia, não deve haver infraestrutura militar que ameaça o nosso Estado. Não deve haver discriminação. Não deve haver perseguição contra os nossos compatriotas que se revelaram cidadãos do Estado ucraniano, mas querem preservar a sua língua, cultura e a oportunidade de educar os seus filhos nessa cultura, conforme está estabelecido na Constituição da Ucrânia. Isto é o que diz Lavrov. Ainda sobre os amigos, sobre a China, neste caso, a cooperação entre Moscou e Pequim está a desenvolver-se perfeitamente. É o que diz Lavrov. Não é uma aliança nem um sindicato, mas sim é mais forte que um sindicato. As relações são de confiança, são de respeito e baseadas no equilíbrio de interesses, é o que explica Lavrov. São alguns destaques desta conferência de imprensa que durou quase 3 horas.
A queda de um helicóptero na Ucrânia também merece destaque na imprensa russa.
Está em toda a imprensa russa, tanto na estatal como na independente. Olhando aqui para um artigo na RIA Novosti, um helicóptero caiu na região de Kiev. O ministro dos Assuntos Internos da Ucrânia, Denis Monastirsky, morreu, e isto foi dito pela Polícia Nacional no canal de Telegram. Na publicação está escrito: esta manhã, 18 de janeiro, um helicóptero do Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia caiu em Brovary. Como resultado do acidente, o líder do Ministério dos Assuntos Internos morreu, a liderança acabou toda por morrer, o ministro, o primeiro vice-ministro e o secretário de Estado. Neste acidente, pelo menos 15 pessoas morreram, 25 ficaram feridas, incluindo 10 crianças. Coleba atualizou depois os números para 18 pessoas mortas, incluindo 3 crianças, 29 feridas, das quais 15 crianças. O helicóptero caiu na cidade de Brovary, perto de um jardim de infância e de um prédio residencial. Quanto a balanço definitivo, e olhando aqui para o que efetivamente aconteceu, o último número, o número mais recente, é de 14 vítimas mortais, uma das quais uma criança, com 25 feridos, 11 das quais crianças.
Para fechar, os russos compraram mais propriedades na Turquia em 2022 do que nos 5 anos anteriores.
Nos 5 anos como um todo, ou seja, no período de 5 anos compraram praticamente o mesmo do que durante o ano de 2022. Ou seja, em 2022 os cidadãos russos compraram 16.300 casas e apartamentos na Turquia. Isto é escrito pelo RBC, citando estatísticas oficiais turcas. Segundo a publicação, isto é mais do que nos 6 anos, na verdade, 5, 6 anos anteriores, junto de 2000, ou seja, de 2016 a 2021, se contabilizarmos todo o período, são, na verdade, 6 anos. Os russos compraram nesse período 16.200 imóveis, ou seja, até foi mais em 2022 do que em todo esse período. O principal motivo de interesse aqui dos russos em comprar imóveis na Turquia, de acordo com os especialistas ouvidos, é a possibilidade de obter autorização de residência, com custo de moradia a partir de 5 mil dólares e com cidadania a partir dos 400 mil. A Turquia, tal como a Arménia, a Geórgia e o Cazaquistão, é um dos destinos de imigração mais populares para os cidadãos russos depois do início da guerra na Ucrânia.
E é desta forma que terminamos a Guerra Traduzida. Analisámos nos últimos minutos a imprensa russa deste dia 18 de janeiro.